Só que tá tudo, será que está todo mundo errado? Foi uma aplicação maior do que vinha tendo.
Quem ganhou? É a mesma coisa. Eu tenho certeza que se pegar o fisiologista, o número, o peso perdido foi igual, toda a mesma coisa. Só que é ruim.
Então, tá
e
bom.
Nesse dia deu
então,
tudo
então,
certo.
Então tá bom. Então posso dizer pra você que eles correram pro lado certo? É isso?
Aí tudo bem. Você okay. Ou o outro correu pro lado errado. Ué, se pode for assim, também. Então vai eliminar o América.
Não, não falei isso.
E o Internacional não, correu.
Cada
o Internacional
atenção.
Se matou com o Flamengo e não correu contra o Corinthians.
A análise tem que ser tipo esquartejador. Cada jogo. Uhum. Não vai fazer igual dois grandes jornalistas brasileiros, Mauro Betting e Flávio Prado, que o ano todo ficaram falando do Joinville, antivisão do fato e pumba.
Mas caiu jogava o bem, jogava bem.
Barcelona no pé.
Perdia, mas jogava bonito.
Pra não interromper você, eu vou pro intervalo rápido. Você volta falando do Corinthians. Não, porque eu lembro. Vocês fazem essas lambanças.
Joinville em 2015. Não, mas jogava bonito. Mas ele é ser tóxico, Joinville.
Não, mas...
Nem eu. Era bonito, era dia 1º de janeiro
eles começaram a falar do Joinville. Adora!
Mas é verdade, o Joinville jogava bonito.
Aí, foi o ano todo o Joinville
apanhando.
E caiu. Morreram abraçados os dois. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Quero mandar um grande abraço para o Nuno Espírito Santo, para o Ernesto Almeida, para o Gustavo Dalto, para toda a turma que está conosco aqui. Um abração para todo mundo. É ótimo ter vocês ao nosso lado. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Não esqueça, se inscreva no nosso canal Jovem Pan Esportes. Nós estamos pertinho de 2 milhões de inscritos. Aproveite nesse dia que a gente tem que refletir. E é feriado também, você tem um tempinho e pá, se inscreva no nosso canal. Se não conseguir, outro dia, amanhã, mas se inscreva. Compartilhe os nossos vídeos de todo o esporte da Jovem Pan e a gente vai atingir essa marca rapidinho. E também baixe o aplicativo Panflix, com todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan. Mauro, interrompi você para a gente chamar o intervalo.
Não, interrompeu, né?
Porque os corintianos, e você tem sangue alvinegro na vila, Na veia, não é na vila? Na vila também.
Na vila também, né?
E eu queria que você falasse de Corinthians Internacional, porque fica sempre faltando a sua participação sobre o Corinthians. E todo mundo quer saber. Ei, Mauro Betti, vim aqui só pra te ver.
E não ouvi, olhe lá, viu? De fato, não foi um bom jogo. Tanto não foi que a imagem, a história é muito bonita, mas a comida não, né? O bife a rolê é horroroso. O jogo foi mais ou menos.
Muito bom.
Eu adoro.
O bife rolê muito. Na Penha amarra com linha.
Agora já sei que
com linha, viu? Na Penha amarra com linha. Chama bife, carne rolada.
São péssimos na
Penha. Olha
a pizza portuguesa
nos bifes. Como é que chama?
Flávio está ultrapassado. Não precisa mais de palito e não precisa mais de linha. Agora já vem tudo bonitinho, sem nada.
Ele quer filé mignon.
Cara, cola. Segredos da gastronomia.
Flávio Prado.
Segredos da gastronomia.
É insuportável. Queria a pizza pra
eu sou o chefe,
tudo ali dentro da cozinha.
Eu virei o chefe agora.
Mas voltando aqui, depois desse nosso momento aqui de chefe de cozinha. Então foi lá um grande jogo, legal pro Davó, ótimo pro Mancini. Ah, mas tá ganhando na sorte. Aquele jogo que era pra ser goleado pelo Atlético foi lá e ganhou. Ótimo, mérito do Walter, mérito do Everaldo. O Everaldo foi cruzar a bola, bateu e entrou em São Januário. Ótimo, tá dando tudo absolutamente errado pro Corinthians. Algumas coisas mereciam dar errado e agora tá virando o jogo. Até quando? Não sei. E é fundamental o Corinthians tenha a noção que o Mancini tem. E acho que os jogadores têm também. Foi claro na derrota pro América em Itaquera. Que assim, pô, tá muito longe de ser Corinthians. Legal, dá um alivio, mas é aquela aliviada que calma. Muita atenção nessa hora. Até porque, lamentavelmente, o campeonato do Corinthians hoje não é vencer o Inter. É vencer quem está na página 2 da tabela. Na segunda página da tabela, o Corinthians está saindo por enquanto e acha até que vai se sair. Mas realmente não são os grandes clássicos, como é sempre um Corinthians Inter, que é o jogo do Corinthians. O Corinthians, infelizmente, para o momento que tem, pelas dificuldades financeiras, pelas dificuldades técnicas, pelas limitações do elenco, pelas tantas mudanças na comissão técnica, o jogo é outro. Né? E que se consiga o que está conseguindo. Exigir muito mais futebol disso, não. Claro que o time que tem Cássio, que tem Fagner, que tem Gil, que agora tem Fábio Santos, que tem Jô, que tem jogadores bons como o Luan, já foi o melhor da América, tricampeão da América pelo Grêmio em 17. Tem os jogadores de bom nível, o Otero para bater na bola, o Casares quando focado, que é mais difícil.
Tá jogando bem, eu acho que nesse último jogo o Casares foi melhor.
O problema é que às vezes você, o problema do Casares é aquele cara que quando se anima... Se anima tanto.
Não se empolga.
Não pode elogiar.
Vai devagar.
Aí você anima, sai.
Exato, faz mais cinco, tira a gente dessa e me chama pra festa que eu vou.
Isso, vai. Depois você.
Não, mas não é isso, não. Ele é meio. Ele,
o Éder falou. Um
pouco. Isso, é. Ele joga um pouco, vamos devagar, não vamos gastar tudo.
Tá legal.
Ele é do tipo do Jaiminho, eu tenho que evitar a fadiga, sabe? Porque é assim.
Então, lá, legal, ganhou 1-0, ponto, beleza. Tem muita coisa pela frente, mas pelo menos já tem um respiro melhor do que se imaginava antes da chegada do Wagner Mancini. Mas tem muita coisa para acontecer, inclusive já agora, jogo de volta contra o América em Minas.
Legal. Ainda com relação a... Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, só para não interromper, porque tem muita gente aqui. Eu quero saber do São Paulo também, do São Paulo, do Palmeiras, né? Palmeiras vai jogar, do Santos. A gente vai falar, claro. Então, só para não interromper, porque é importante o que aconteceu lá no Maracanã. O clube, o time a ser batido, claro que pode colocar no pacote aí o Internacional, o Atlético Mineiro, mas no ranking de a ser batido é o Flamengo.
Sem dúvida.
Aí você vai lá para o Rio de Janeiro, perdendo antes da bola rolar, sem chance. A maioria, né?
Entendeu?
A maioria entendia que não tinha chance. Se perdesse de pouco, o Flávio falou várias vezes, se tudo correr bem, vai ser um atropelamento.
Exatamente.
E antes da bola rolar, ele tem razão mesmo. Antes da bola rolar, era isso. Claro, o futebol é diferente. Foi pra lá e foi exatamente o oposto. Então nós vamos falar sobre isso já, dois minutinhos, nós vamos para o intervalo no Esporte em Discussão, vamos falar mais de Corinthians, vamos falar do jogo do São Paulo, do Palmeiras que vai jogar daqui a pouquinho, do Santos, boa vitória do Santos, do professor Cuca, já, no nosso Esporte.
Cheio meu.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Vamos falar do evento Maracanã. Aqui pelas redes sociais, os torcedores do São Paulo estão curtindo, né? Poderia ser diferente, como eu já falei aqui, foi o time a ser batido. O time jogou bem, contou com as falhas do Flamengo, dois pênaltis que o Flamengo não concretizou, falhas individuais, não importa. Foi pro Maracanã e meteu um chocolate para cima do Flamengo. Vitória goleada, 4-1, dentro de casa, dá uma fumaça aí. Então, vamos começar com o Flávio. Flávio, queria ouvi-lo sobre a vitória do São Paulo ontem. E eu descobri no final da tarde, porque me mandaram, Fernando Diniz também tem traços da Academia Portuguesa de Treinadores. Porque a família Diniz surgiu em Portugal. Tem até brasão. Ele deve estar lá num dos atalhos da árvore, né?
Mas, é igual o Prado. Onde está o português do Prado?
Então, como a Academia Portuguesa faz sucesso, já está incluído também na Academia Portuguesa de Treinadores. Flávio Prado, São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo.
Foi uma aberração.
Olha lá.
Foi uma aberração. No intervalo, durante o dia, ontem eu falei, e aí ótimo que os tontos aí ficam entrando na minha rede social. Entra mesmo porque eu preciso de like. Não. Dislike, é a mesma coisa.
Fala umas abobrinhas e toma pancada.
Não, mas eu acho ótimo, porque eu preciso de. Você precisa like, dislike. É a mesma coisa. Like, dislike é a mesma coisa. Então, por favor, continue, porque eu não leio mesmo, então eu quero que se dê.
Entra,
pode entrar que é bom. Pelo menos
xinga mesmo. Ninguém
mais sincero. É verdade. Eu não leio nada, mas é ótimo.
Sincerão.
Aí registra, né? Como importante.
Sincerão,
é sincero.
Não. E a gente sabe que fica na redação olhando, me falou isso, falou aqui. Fica assim. Eu vou gravar.
Nossa,
vou gravar senhora. E colocar aqui no programa.
Desmascarado.
Nossa senhora.
Vai cair a máscara.
Eu dou uma importância.
Só não pode cair a máscara por causa da pandemia.
Eu dou a mesma importância do que um cocô de um pardal.
Tá, você vai ver.
Você tem contra os pardais agora?
Nada. Seu...
Fala.
Mas a verdade
pardal
é a seguinte:
fóbico.
A maior prova de que eu tinha razão. É a festa que a torcida tá fazendo.
Ah, é ruim ganhar
o Flamengo. Não, mas se o São Paulo...
Pera
um pouquinho. Nos últimos 10 anos, depois que o São Paulo ganhou aquela metade daquela Sul-Americana, quais têm sido as festas de São Paulo? É a despedida do Rogério Ceni, chegada do Luiz Fabiano, chegada do Daniel, só comemora isso. Aí ganhou do Flamengo. Se fosse tão grandão, tão assim como os caras estão falando, respeito e não sei o que e tal, mas tá comemorando por quê? Vitória normal. Sabe o que que tá comemorando?
Vitória
normal. Que foi tão aberrante o negócio.
4-1 no Maracanã.
Não, pera, mas quem tá falando... Não, mas os caras é que acham. Quem tá comemorando são os caras. Eu não, pra mim tá...
Você acha que foi um jogo normal?
Ué, segundo eles dizem, o tamanho do São Paulo tem que respeitar, então é igual. Sim, por que que eles estão comemorando tanto? Porque tá acostumado a comemorar a estreia de jogador, despedida de jogador. Faz 10 anos que não consegue nada. É, foi o maior feito do São Paulo nos últimos 10 anos. E aconteceu porque, de fato, o Flamengo não jogou nada. O Volpi, inspirado, pegou dois pênaltis, tudo aquilo que é legal, bacana. E deu tudo certo. Até o Tietchan, depois de 4 anos, acertou o chute no gol. Olha como foi uma aberração. Foi uma aberração. Quem estiver em dúvida sobre o tema, abro as apostas pra ver quem vai ficar na frente, São Paulo ou Flamengo.
Ah, isso daí eu também acho que o Flamengo vai, mas o São Paulo chegou,
acabou, tá tudo bem, tá ok, tá certo. Bom, outra coisa, esses trouxas aí que ficam enchendo o saco,
são trouxas.
Os mesmos caras que queriam derrubar o técnico.
Não, tem muito...
E eu não, eu sempre defendi o trabalho do Diniz, de treinador. Eu não gosto de ficar trocando pessoas, eu acho que tem que respeitar o trabalho das pessoas. Os caras falam muito de história de vida. Fala muito de história.
Não, aí é trouxa mesmo.
Os caras contam a história de vida das pessoas. Agora estão falando muito da história de vida do Léo Pelé, que realmente é legal. Mas a história de vida de treinador, os caras, eu sei a história de vida do Fernando Diniz. Não vou contar porque não foi autorizado, mas eu sei como é a história dele. Como a gente sabe a história do Vampeta. A história de, não um coxinho igual o Mauro Beto, que já nasceu rico e tal. Olha, mas a minha, a do Vanderlei.
Mas o Ipiranga, respeita. Aliás, ouviram do Ipiranga ou da Penha que ouviram?
Então, Vanderlei, todo mundo tem a sua história. E as pessoas não respeitam, como se o treinador fosse descartável. Então, o São Paulo conseguiu uma vitória graças a ter um jogo definido, um sistema de jogo claro, que foi para cima do Flamengo e deu tudo certo. Agora, é inferior ao Flamengo, o elenco é muito inferior e ontem deu tudo certo. Foi uma aberração. Se os caras acham que vai mudar o patamar por causa disso, é melhor baixar a bola. Não é assim. Isso foi uma aberração. O Flamengo continua sendo muito melhor... E vai, por isso que eles vão comemorar. Se conseguir ganhar de novo do Flamengo, vai comemorar de novo. Foi a primeira vez nos últimos 10 anos que não comemoraram uma chegada de jogador ou despedida de jogador. Então eu entendo a felicidade. Quando você ganha de alguém muito maior que você, muito melhor que você, você tem que comemorar mesmo.
Eu preciso dizer que este discurso que nós acabamos de ouvir é de quem adora o caos.
Por quê?
Porque o time está numa situação delicada, o técnico está...
Que situação delicada?
Peraí. Tá pressionado, até ganhando, pressionado, empatando, pressionado.
Ué, não devia pressionar.
Peraí. Aí o time vai enfrentar um grandão, aquele que é o poderoso dentro de campo. Vai lá, dá uma cacetada de 4-1, eu sei. Claro, o jogo mostrou algumas coisas que não são muito normais. Jogadores importantes, um time grande, perderem duas penalidades. Boas defesas do Volpi.
Que também é xingado pela torcida.
Ok, mas então se o time teve uma vitória retumbante diante do tamanho do adversário, não pode ser esculhambado dizer que você está fazendo.
Mas eu não estou esculhambando o time,
tá,
não.
Eu
estou esculhambando esses pontos. Eu estou esculhambando esses pontos que estão fazendo um carnaval. E são eles que geraram tudo isso. Eles que enchem o saco do treinador. Eles que iam cobrando. E aí, quando eu falei que o Flamengo, nesse momento, é muito maior, os caras, todo mundo quietinho. Ninguém defendeu. Agora eles dizem, tá vendo, tem que respeitar o quê? Se eles não respeitam. Se não, há 10 anos, a única coisa que eles comemoram é a chegada e saída do jogador. Flávio, vai te catar, pô. Volte a ser grandão que eu vou falar. Nesse momento, foi uma coisa ocasional. O Flamengo é muito melhor e vai chegar na frente.
Uma coisa é aquilo que o Mauro já falou aqui. Torcedor pode xingar o time, mas o outro, se xingar, você vai ficar irritado.
É a
mesma coisa.
Vanderlei, eu não tô nem aí com o que eles pensam.
Você tá
pensam.
Sim.
Eu não tô nem aí. Sabe. Então, cê por isso tá. Que eu não conheço. Agora, continua entrando na minha rede social me xingando, que é ótimo.
Eu vou entrar.
Ajuda, dá like.
Eu vou entrar.
É ótimo. E aí é que tá.
Tão
importante, Vanderlei, que like e dislike é a mesma coisa. Você vê como é importante a opinião.
Atenção, Mauro, vamos entrar juntos mais tarde.
O Mauro é tão tonto que ele, em vez de bloquear, ele segue o cara.
Eu sigo a pessoa de vez em quando. Daí, normalmente, eu sou bloqueado.
Meu pai me ensinou a tomar cuidado com as minhas companhias.
Mauro, a sua interatividade E a sua diplomacia.
Isso.
É diferente de alguns.
Ah, diplomacia, ele me joga sapato e você não fala nada.
Não, o sapato não é outra coisa. Mencionei isso antes. Tinha que jogar
outras coisas. Você vê?
Mauro. Jogar o cabelo onde você vai ver que é pior que o sapato.
Flamengo e São Paulo. Bom,
primeiro que foi. Assim, na ordem cronológica. Esse Pedro é impressionante. Tá? Só pra saber algumas coisas boas do Flamengo. Ele faz gol de chapa de fora da área no Beira Rio com o pé bom. Aí com o pé menos bom, pé esquerdo.
Pé de pênalti.
Mas
eu citei uma coisinha.
Ele não bateu bem, mas mérito pro Volpi que catou dois. Certo. Né? Bom, Pedro, agora só falta você falar mal do Pedro. Vai.
Não, pelo contrário.
Pô, joga demais.
Vanderlei, desculpe, mal. Quem fala são esses tontos que enchem o saco. Que enche o saco em retrocesso do time, do treinador, do cara.
Souza é um baita. Mas
você quer apostar que tem torcedor do Flamengo escorregando o Pedro?
Não tem dúvida. O Neneca mesmo.
Esses caras é que eu bato de frente, não é com
o profissional. Aqui falei na Jovem Pan, eu sou apaixonado pelo Hugo Souza. Eu falei, secou. Não é nada disso, o Neneca tomou 4 gols do São Paulo.
Mas, enfim. E você fica dando trela pra isso aí.
Não, ele troca ideias.
Troca ideia com isso? Você não tem o que fazer?
Com isso.
Você não tem o que fazer? Isso.
Mauro.
Você não tem o que fazer? Eu dou o diário oficial pra você ler. Você
Mauro.
Não tem o que fazer?
Não, obrigado.
Mauro.
Você tem pra caramba.
Tá voltando ao jogo?
Tá,
Pedro fez 1-0.
Mauro Betti, não tem jeito.
Cego, já não tem jeito.
Continue.
Bom, aí o Tchatch empatou, de fato, um gol que fazia tempo que ele não fazia.
Há 4 anos que ele não acertava um chute no gol.
O Diniz, que tá botando ele na lateral direita, botou de volta o Bruno Alves ao lado do Diego Costa, o Luan pra proteger, adiantou o Sara. Tem várias mexidas táticas e técnicas do Diniz que estão dando certo. Como o Luciano estreou no São Paulo, como se tivesse nascido, nem em Cotia, nascido no Morumbi.
Mas os trouxas queriam que o Diniz saísse.
Enfim, ok. E o São Paulo fez a partida, não é que com o Diniz ele não havia feito. Para mim o São Paulo não faz. Até perguntando um querido São Paulino, que é daqueles que vão em todos os jogos, conhece todos os jogos, falei, na boa.
Da LDU,
tipo, desde 2012 que o São Paulo não joga.
Da LDU foi
mas esse foi uma partida fantástica.
É que o nível do adversário era
outro,
mas
sem dúvida.
Foi um jogo
foi bom, mas nesse nível o São Paulo não fez com o Diniz, não faz há muito tempo. E é contra o Flamengo, com ainda para mim o maior favorito.
Ele foi tão aberrante que foi o oposto de perder do Uber do Mirassol. Verdade. Não, um foi o pior e o outro foi o maior. É um negócio impressionante.
Detalhe,
os opostos.
Um detalhe importante. O primeiro gol do Flamengo nasceu numa bola longa pro Pedro. Como é que foi o quarto gol de São Paulo? Uma bola longa do Volpi. Conta como uma assistência do Volpi. Então é pra provar que o Diniz não quer só sair da apoiada e tem hora que é pra dar bico pra frente.
Isso,
ou ver.
Isso,
ele
é treinado.
A bola, exatamente. E, gente, não é feio o lance. Porque agora criou essa coisa, não, tem que sair jogando sempre. Não é pra sair jogando sempre.
Lógico.
E dá certo. E, de novo, duas coisas que eu adoro lembrar. Lançamento, né? Bola longa ou bico, que você quiser, chutão. O time de 70 do Brasil, que parece que foi bom, tinha um tal de Gerson pra fazer isso e fazia várias vezes esse tipo de jogada buscando o Jairzinho. Escanteio curto é bobagem.
Tipo da
Copa de 70. Não, Copa de 70. O Brasil fez 2 gols de escanteio curto. Então essas bobagens, escanteio curto é ridículo, não pode dar bico. Claro que dá. Você tem uma opção como essa e foi o caso do quarto gol do time de Diniz e é time do Diniz mesmo. Palmas pra ele. Mas, de novo, não vamos incensar Fernando Diniz pra dizer que o Guardiola é discípulo do Diniz e também não íamos incinerá-lo em cada caso.
Moelo.
É, mas sabe, médio a médio. Voltando a falar em pizza, sabe? Médio a Lite, médio Calabresa, médio Inferno. Mas enfim, não é que agora. Não é o campeão voltou, né? O São Paulo de novo sai da frente, Jason. Mas é um jogo que dá pro São Paulo entrar nessa briga junto com o Inter, com o Galo e com o Flamengo.
Pelo título?
O Flamengo. Pra estar entre os favoritos, sim. Pra mim, ainda o Flamengo ainda é o favorito. Mas do jeito que o Flamengo também tá errático, instável, ainda o Flamengo ganha o campeonato. Mas tá querendo ganhar.
Fala do jogo, mano.
Congela em termos de pontuação. Congela o jogo.
Tá.
Congela a tabela hoje. O São Paulo tem 3 jogos a menos. Não, 3 jogos a menos. Aí ele pega Goiás e Ceará fora. É impossível de ganhar?
Não.
E aqui pega o Botafogo. Esses 3 jogos a menos.
Aí a pergunta ao amigo, é impossível de perder?
Não,
tô falando assim. São Paulo é assim mesmo.
Aí,
você acha que ele já tá classificado com o gol lá no...
Não
se surpreenda se for eliminado quarta-feira pelo Lanús.
Flávio, 9 pontos. Se obter 6 aí, o 7 vai pra segundo, terceiro. É por causa de tanto tempo que não ganha título. Aí é a tal pressão. O que não pode chegar quarto agora, que eu acho que ganha, vai ganhar bem do Lanús, de repente vem uma eliminação, aí achar que tudo, aquilo foi um acaso... Lá no Maracanã. Eu lembro bem que um ano passado na
estreia. A Marta Almeida aqui tá dizendo que o Flávio tá certo, que ele não faz média, não sei o quê. Poxa vida, Vamp, nós estamos falando.
Eu sei que fazer média.
De um jogo. O jogo do São Paulo ontem, é um jogo que a torcida tem razão, fica entusiasmada.
No ano passado,
tem
que
ficar mesmo, tem que
depende, vai achar. É. Eles vão achar que vão começar com aquela frescura de soberano outra vez. Aí chega na quarta-feira, já toma um pau do Lanús, já é eliminado pelo Lanús, que é o mais normal, porque São Paulo vive perdendo de argentino. Nos últimas três, perdeu as três. Então baixa a bola. E aí vão começar a encher o saco de novo.
Então tem que ter reação. Achar que voltou
campeão. É isso, então. Mas é o que eu tô vendo aí.
Você tem que
baixa a bola. Foi uma aberração. Não é o normal.
O ano passado, se o Anthony tiver um poder de finalização, só pode ter ganho também lá.
Pois é.
Pois é, a estrada do Diniz. Estrada do Diniz. É que eu lembro bem.
Ele tem que jogar contra o Flamengo no Maracanã sempre.
Sempre quando eu vi. Bota a camisa do Flamengo no Lanús, que é assim.
E vai. Aí acho que o cara passa, até porque animou, jogou bem, tá achando
eu ainda
um
acho,
jeito de jogar.
Mas o Lanús fala argentino, viu? Calma, fala espanhol.
Que essa postura do comentarista Flávio Prado, que é brilhante.
Sem dúvida.
Sou presidente do fã-clube. Então eu posso falar.
Eu preciso me amar primeiro para poder te amar.
Tem um provérbio árabe que diz o seguinte: quando você tiver que falar alguma coisa dura, que é o que eu vou falar, você coloque na ponta da flecha um pouquinho de mel.
Sim.
Que dói menos.
Uma flechada com mel.
Isso posto. Eu queria dizer o seguinte, Vamp, ainda é trauma do que, eu sou obrigado a citar outro nome que eu nem queria aqui, porque esse é um diplomata, do que ele e Mauro Betting fizeram com Joinville. Foram elogiando, caiu. Então, ele adotou, ficou tão traumatizado que ele decidiu, vamos bater. Que se não cair...
Posso falar de novo sobre o Joinville? O que eu e Mauro Betti falávamos era que o Joinville jogava bem. Era bonito. Aí você fala assim, mas ele caiu. Dane-se. Eu não torço para o Joinville. Eu nem sei a cor da camisa do Joinville. Ele jogava bonito.
Ele
jogava bem e perdia. Tá, problema dele. Eu não sou torcedor do Joinville. Mas era agradável ver o Joinville jogar. Mas ele perdia. Dane-se.
Tá bom.
Não tem nada com isso.
A tese perdeu-se no tempo. E tá tudo certo. O que eu queria falar aqui, Vamp, é importante. Você que teve lá, você que viveu grandes momentos, olhou pro estádio e viu lá a torcida.
Se o time não era bonecos.
E não eram bonecos. Vamp, ganhar dessa maneira pro time de futebol, ganhar, dar uma pancada no grandão e no time a ser batido dentro do Maracanã. Nessa situação de efervescência com São Paulo, todo dia é aquela história, é verdade. Nisso eu concordo com o Flávio. Se tomar uma pancada no jogo seguinte, fora Diniz. Ontem era hashtag Diniz nunca critiquei. Isso, a gente sabe que é assim.
E tem tonto que entra aí e fala assim: ah, o São Paulo ganhou, que pena, o Diniz vai continuar. Você cansou de ver isso?
Não é importante. Isso lógico, é só você assim. É que a cabeça de cada um dos jogadores hoje mudou, né? Mas assim, você pega ganhando o líder do campeonato, favorito ao campeonato, de 4-1 no Maracanã, qual a tendência? Você vem para o próximo jogo, que é quarta-feira,
animadão,
e diz assim, gente, se a gente conseguiu fazer isso com
contra o Flamengo, campeão da Libertadores,
como é que a gente não vai conseguir fazer isso contra o Goiás, lá em Goiânia?
E contra o Lanús agora, que é de 1-0, tá classificado.
Tem que pensar no próximo com o Lanús, você não pode... Então essa confiança tem que ter.
É lógico.
E não ficar nisso só. Ganhamos no Maracanã, então. Esquecer quarta, esquecer domingo. Mas isso aí não tem que partir do torcedor. Tem que partir daquele plantel que tá ali, aquele grupo que tá fechado, ó.
Claro.
Os caras, o time não ganha nada há 12 anos, mas não estamos aqui há 12 anos. Esse é o momento nosso.
Deram a Sul-Americana em 2012.
É o melhor momento nos últimos 10 anos.
Deram a Sul-Americana é o melhor momento. Eu acho que o número de futebol não.
Então, e é o cara que os caras querem enforcar. É o técnico que eles queriam enforcar.
Aí você vê
ou não é?
Sim, mas claro se, que é. Se hoje, continua assim, não se passar hoje, pelo Lanús,
pra você
volta.
Ver como opinião de torcedor não mas serve. Não serve pra nada.
Se a imprensa também, mesma
se
coisa.
Hoje não
pra eu não, eu mas tô fora disso.
Flávio, nesse se caso, hoje não fora. Querem enforcá-lo, você tem que... É a tese que você tá acabando de dizer. Que eu não quero.
É só
que...
ver a comemoração dos jogos de São Paulo como
se
todo
hoje
tava,
não
né?
querem enforcá-lo...
É, marcando bem,
comemora,
direitinho.
Tá comemora!
Agora você tá esculhambando, porque os caras têm um momento de lucidez porque ganhou acima do resultado. aí na quarta-feira abre aqui no fim de jogo, que é, isso aqui, que não dá,
não, 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 não tem noção de nada.
Os caras não sabem.
Você tá falando em relação à torcida, não é jogador, né?
Eu não vou comemorar porque quarta-feira tem jogo difícil.
Ele só fala pior que do Flamengo, lógico.
Eu dou um beijo na minha mulher, não vou beijar agora porque, sei lá, quarta-feira vai estar brava comigo, o que é mais provável. Eu falei, não vou. Claro, vou comemorar.
Mas você beijar, você tá certo. É ela que eu não sei porque aceita.
Não, isso com certeza. Eu falo pra ela.
Atenção.
Amor, você falou sim há 8 anos. Eu
nunca percebi, não, quando vai chegando assim, dia 5, dia 8, dia 10, tem beijo pra todo mundo que é lá.
O Flávio acaba de dizer que não aceita beijos. Até isso. É uma
beija sempre, não beija nunca. Ou beija sempre, não beija nunca. Ou os caras. Não, os caras têm que decidir o que eles querem. O técnico do São Paulo é ruim, não serve. Como eles falam toda hora. Então continua sendo ruim e ganhou por acaso.
Ou, de beijo.
O técnico do São Paulo é bom, tá evoluindo com um time que tem um monte de limitações e é pior que o Flamengo e ontem aconteceu uma aberração. Você tem que ter coerência.
O
trabalho do treinador está aí visto, visível. E esses tontos toda hora querem derrubar. Agora vem com o negócio, não, porque mudou, porque eu só falei o que eles mesmos falam, que não tinha nenhuma chance de ganhar do Flamengo, porque o Diniz não sei o quê, porque não sei o quê, então ué. Eu só repeti o que eles falam, só que eu continuo com a mesma linha. É inferior ao Flamengo. E os caras agora já acham que virou não, genial que jogar com o Liverpool igual
no
Liverpool.
É, você vai lutar no grande momento do Mike Tyson.
E vai lutar dia 28 agora.
E dá uma pancada nele e sai correndo. Você dá uma pancada no Mike Tyson em forma e sai correndo. Ele não vai te pegar. Você vai contar pra todo mundo que você deu uma pancada no Mike Tyson, que é verdade. Você vai pra currículo. Você diz essas coisas.
Você encontra o seu João Perigoso, baixinho lá da Penha de 80 anos, e ele dá um pau em você.
Como é que ele chama?
João Perigoso. É um baixinho.
Este é o lá nosso. Penha,
tem 86 anos e é bravo.
Esporte em discussão.
PT. Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Campeonato Brasileiro, 19ª rodada, última do primeiro turno. No sábado teve Botafogo 2, Ceará também 2. Corinthians 1, Internacional 0, Coritiba 1 e Atlético Goianiense 0, Fortaleza 0, Fluminense 1. Partidas do domingo. Flamengo jogando em casa, perdeu para o São Paulo 4-1. Teve também Sport Atlético Paranaense 1-0. Santos e Bahia 3-1 para o Santos e o empate entre Goiás e Vasco 1-1. Nessa segunda-feira, mais duas partidas fecham essa 19ª rodada do Brasileirão. Tem Palmeiras e Atlético Mineiro às 5 da tarde e tem também às 8, Grêmio e Red Bull Bragantino.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Se inscreva no nosso canal, a gente está chegando pertinho de 2 milhões de inscritos e você vai nos ajudar muito, deixando alcançar essa marca o mais rapidamente possível. E baixe o aplicativo Panflix com todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão. Esporte, entretenimento, jornalismo, está tudo lá. É um sucesso mesmo, lindão. Se inscreva. Bom, nós vamos falar de muita coisa ainda, mas o Santos do professor Cuca, que é o sexto colocado, não é sexto colocado, é isso. Deixa eu pegar para não falar bobagem. É. Sexto colocado, com o mesmo número de pontos, mas ele está nesse instante à frente do Palmeiras. O Palmeiras é o sétimo, o Santos é o sexto. 30 pontos, cada
Santos
um.
Santos continua ganhando do Real Madrid, né?
É. E o
como
Palmeiras.
Nos anos 60.
E o Palmeiras vai jogar daqui a pouquinho contra o Atlético Mineiro. O Santos do Cuca, esse é outro que está fazendo um trabalho legal. Todo mundo sabe somente os problemas administrativos do Santos. Imagina. Sabe que também não tem um elenco farto, tem muita dificuldade, a gente sabe de tudo isso e está aí fazendo um bom trabalho. Flávio, falando do Santos, que bateu o Bahia do professor Mano Menezes, 3-1, queremos ouvi-lo.
Foi bem tranquilo, né? O Santos resolveu o jogo no primeiro tempo e depois foi administrando o resultado, foi realmente muito tranquilo. É um time que não, esse não decepciona, né? A gente sabe que não vai ser campeão, não dá, não tem elenco para isso, tem todas as dificuldades que você citou, mas ele não decepciona, ele cumpre sempre a parte dele bem e mais uma vez ontem, né? Teve
Segundo tempo a coisa foi um pouquinho mais equilibrada, mas não dá para discutir não, somou 3 pontos tranquilo e está aí, numa colocação absolutamente digna e concorre mais uma vez a uma vaga na Libertadores, e na Libertadores atual teve o mesmo número de pontos que o Palmeiras na primeira fase, ou seja, nada a discutir com relação ao Santos, tá bem dentro do esperado e até acima.
E o nosso Vamp, falando do Santos, quero ouvir o Vamp.
Você vê que está vivo em tudo, né? Ele empatou com o Ceará no meio de semana pela Copa do Brasil, está vivo. Teve a segunda melhor campanha da Libertadores, depois do Palmeiras, né? No Campeonato Brasileiro, vem ali somando seus pontos. Aos poucos vai organizando esse negócio de pode contratar, não pode. O Cuca vai se virando. Me surpreende é o Mano Menezes no Bahia, viu, Flávio? Sétima ou sexta derrota consecutiva do Mano, perdeu
no final. É o segundo pior aproveitamento em 10 jogos do Bahia na década.
Na década, né? E perdeu no meio de semana na Sul-Americana também, né? Gol do Nino Paraíba.
Obrigado.
Você gosta tanto.
Contra.
Mas ontem ele.
Ele é bom de gol contra. Ele
quer dizer, vai ali somando seus pontos, já vai se garantindo também para uma próxima Libertadores. Não sabe o que vai acontecer na Copa do Brasil, na Libertadores. Tá sempre chegando ali entre os 6, onde a gente nunca espera, né?
É isso aí. Mauro, e o Santos?
De novo, para mim, junto com o Fluminense, as melhores surpresas do Campeonato Brasileiro. Eu esperava muitas dificuldades, nem tanto para o Fluminense, mas mais ainda para o Santos. E de novo, com um ótimo trabalho do Cuca. E assim, a cada jogo. Você coloca um menino mesmo. Ontem foi a segunda partida do Ângelo, que tem 15 anos.
Ele nasceu. O Marinho um pouco também tá jogando muito, né?
O Marinho tá muito bem, mas ainda o Marinho tudo bem.
Tá jogando. Tinha 15 anos, eu nem falava. 15,
então, eu tô falando, 15 anos, mas nem jogar futebol de botão eu conseguia jogar. Aliás, se eu lembrasse o que eu fazia
até
15
hoje,
anos.
Você não jogar futebol de botão.
Ah, eu com 15 anos eu lembro.
Bastante, largado mal. Você,
Joga
bastante,
mas joga mal.
Derruba o campinho.
Professor, você não vai não. Você vai jogar futebol botão com o Ademir da Guia. Que até jogando futebol
botão
com o
Ademir da Guia. Ademir da Guia.
É impressionante.
Ô, Maldo, eu com 15 anos era um tal de Larier.
Larier
de Xuxa.
Você ficava dançando em Larier?
As Paquitas e eu no Larier.
Não, as Paquitas não. Você dançava na Zareco.
Bom, e aí, você
não entendeu. As Paquitas eu no meu Larier.
Mauro. Bom, então, voltando ao Santos, o Santos e um aproveitamento impressionante ontem. Teve 3 oportunidades, fez as 3, né, o Santos?
O que aconteceu?
Sujeira. E aí?
Mas assim, porco, que eu sou porco, eu sou.
É o cara que joga botão bem. Ele derruba o campinho. Não consegue.
Fala, amor.
Mas assim, e até o Bahia ontem não fez um jogo ruim, criou suas oportunidades. Não, Fábio, calma.
Ô, Vanderlei. Olha aqui, pô.
Xuxa.
Tá falando,
pô. Não dá.
Não dá mesmo, ele vai tirar Xuxa. O programa do ar.
Poderia, por favor, concluir.
O programa não é tirar o
Santos. Eu só tô lembrando, uma gentileza.
Lacra o transmissor.
Eu só tô lembrando, uma
gentileza. É feriado, mas o RH sobe.
E a sua homenagem ao Dia dos Mortos e ao Flávio também.
E aí?
Tá todo mundo aqui.
Mas aí, voltando aonde tá?
Você tava no Santos.
Você tá no primeiro tempo do Santos. E é impressionante, porque daí vem a segunda etapa, aí você coloca o Ângelo, que tem 15 anos, você coloca os outros caras, que também. E toda hora eu me enrolo. Primeiro que são muito jovens, e segundo, normalmente é nome e sobrenome, né? Tipo jogos jurídicos, né? Saudade, por exemplo, você tem o Diego Pituca, né? Melhor. Porque tem os nomes aí que é nome de jogos jurídicos, sabe?
No mesmo modo, o cara com 15 anos, quando ele estreia, quando. Se a carreira dele for decolar, aí ele tá com. Pô, os caras tão novo agora, quando. Se você colocar com 21, o cara fala que você já vai
pegar. O caso do Denilson e do Zé Elias, para pegar dois exemplos ótimos. Eles terminaram até muito cedo, também começaram ambos com 16 anos. Mas, pô, tá na hora. Não tá na hora, eles começaram muito cedo. Né? Então isso acontece. Mas o Ângelo tem muito potencial. Claro, ontem até já estava até o jogo definido. Mas é impressionante que, de novo, o Santos faz com tão pouco, com tantos problemas institucionais, políticos, financeiros, sem poder contratar e levantando a base com um ótimo trabalho do Cuca mais uma vez.
Como é o nome daquele. Hoje vai jogar. O São Paulo leva ele sempre pro banco. Moleque de 15 anos também, acabou de
começar. É o Ângelo, que eu acabei de falar.
Não, o São Paulo.
Ah, o São Paulo. Ah, não sei o nome dele. Não sei.
É um que não joga
pelo cara. Deixa eu ver aqui, vou dar uma enquanto você... até
verdade,
15 anos. Atenção, nossa, câmeras, vamos apreciar a confiança de Mauro Betting no clássico nacional de daqui a pouco. Palmeiras e Atlético Mineiro, que você vai acompanhar aqui pela Jovem Pan, com o Gabriel Dias, com o Mauro, com toda a equipe de esportes da Pan.
É Savinho, né?
Isso, acho que é isso.
Né? Savinho, é isso, Sávio, né? Savinho.
E aí, Mauro? É o último jogo, né?
No turno, né?
E é o último jogo do professor Cebola também.
Porque já o Abel chegou,
vai continuar, né?
Ele foi lá receber, irmão?
Não, é o Jornal da Manhã, somos contra aglomerações, né?
É contra,
contra a pandemia.
Foram recebê-lo? Teve fuzuê?
Teve não. Gente, o pessoal imprensa também.
Foi receber. É uma figura ilustre. Claro, é o novo técnico.
Treinador
do Palmeiras. Diga, Mauro.
Então, assim, hoje é um jogo complicadão, né? O Galo tem complicado muito o Palmeiras desde a inauguração da nova casa em 14. Palmeiras tem tido dificuldades e o Galo tá jogando muito bem, né? O Galo é dos times que estão lá em cima para brigar com o Flamengo, o Internacional e, repito, desde ontem acho que o São Paulo pode ter essa parada. E o Palmeiras? Eu acho que não. Claro que pode mudar muita coisa com a chegada do Abel, mas será que vai mudar?
Vitória hoje do Palmeiras,
já tá melhorando um pouquinho com o Cebola, já tá melhorando
um pouco. A vitória do Palmeiras com uma rodada menos, o Palmeiras tem um jogo a menos. Vitória hoje, o Palmeiras tá na parada.
Dois a menos.
E aí é aquela coisa da análise do torcedor, às vezes, mas do jornalista.
Joga hoje, vai a 28 e pode ir a 31.
Diferentemente de outros anos, eu não tô, esse ano inteiro eu não tô muito otimista, assim, mesmo.
Que ano você teve otimista? Empatando com a Chapecoense, ganhando a Chapecoense de 1-0 aos 40 no segundo tempo, estava no empate, você tava com medo.
Precavido. Não, o Vanderlei perguntou os 42 do segundo tempo, Mauro, agora tá definido, você tá perdendo. Não, calma, Vanderlei.
Com 1-0 contra a Chapecoense, precisava do empate em casa e você tava com medo.
O Santos e Flamengo lá no Maracanã, calma, não sei o que lá, mesmo com o gol do Deverson, daí de 18, Copa do Brasil foi nos pênaltis, eu não acreditava, mas enfim, é do próprio do torcedor, por isso que ele tem que manter um lado do torcedor pra tentar dar uma analisadinha assim. Tá muito entusiasmado com o Palmeiras. Com o Abel, é que tá. É uma incógnita total pro Abel, pro Palmeiras, pro futebol brasileiro. Não dá pra imaginar. Vai melhorar? Acho que sim, já está evoluindo alguma coisa com o professor Cebola, mas é dever dizer que os últimos três adversários são muito frágeis. Mas o Palmeiras também pegava outros adversários frágeis e não desenvolvia, não fazia o que você está fazendo.
Você prefere jogar com o Ibis do que com o Barcelona?
Mas isso eu prefiro mesmo. Barcelona historicamente, do que o Ibis? Eu prefiro pegar o Barcelona do Pepe e começa a pegar o. Não o Ibis, não, é o Ibis.
É, sim, principalmente agora.
O Mirassol, o Inter de Limeira.
Mas é por isso. Eu sou escaldado, lamentavelmente.
Veja o que este ano está fazendo. Até o Ibis está ganhando.
Invadiu o CT.
Sem dúvida. Esse é um ano inesquecível. Até o Ibis, é um inconformismo geral da torcida do Ibis, porque o time está ganhando. Ontem, por exemplo, ganhou por 3-0 de novo. Desse jeito não dá.
Você invadiu o CT para pegar o
Flávio, falando de Palmeiras e Atlético Mineiro.
Ah, Vanderlei, em tese, o Palmeiras é um ponto de interrogação. Mas ainda agora com a chegada do seu Abel, eu falo seu Abel porque ele é bravo. Nossa, o homem é bravo, dá soco na mesa, ele é melhor tomar cuidado.
É nervoso. Foi postada a última palestra dele no jogo, ou então a última, uma delas, num vídeo de despedida e tal, que é isso que o Flávio falou. Tava todo o time reunido e deu soco na mesa e tal.
Eu não entendi nada do que ele falou, porque eu não entendo nada que o português fala.
Não importa.
Mas ele tava bravo.
Ele tava falando em grego. Diga, não, por isso que você não entendeu.
É melhor grego, é mais fácil entender. Estou falando por experiência própria. Sabe por que eu tô tanto tempo casado? Porque eu não entendo o que minha mulher fala quando ela tá brava. Então você não entende, é verdade. Não dá pra entender. Então você não entende. Então, mas ele é bravo. Em tese, o Atlético é favorito. Como o Inter era e como o Flamengo era. Mas como tá tudo, né, muito maluco, vamos ver se o Palmeiras descola alguma coisa. Eu não acho que tem influência, por exemplo, a presença do seu Abel no estádio. Eu acho que não. Essa coisa, vai mudar o técnico. Acho que o trabalho que o Cebola fez é digno de respeito.
É isso mesmo.
Digno de respeito. Por exemplo, o Coelho, ele se queimou. Não se queimou definitivamente, mas a gente viu que ele ainda tem que melhorar muito para poder pleitear alguma coisa, né, diferente na carreira dele de treinador. O Cebola não. O Cebola hoje, se ele tiver uma proposta, não sei qual é o plano de vida dele, mas ele é um cara...
Seleção, né? Já
é não, então, eu digo assim, o Cebola hoje, ele pode já pensar em se ele quiser ter carreira solo, né? Ah, é legal ficar no Palmeiras como auxiliar, é uma maneira de você trabalhar. Mas se ele tiver a ambição, por exemplo, de ser treinador, ele já pode, já tá pronto para receber convite de equipes médias, né, de equipe Série B, que ganha um dinheirinho legal e vai. Eu não sei o que ele deseja. Ficar legal no Palmeiras também é legal? Claro que é bem legal. Uma questão
pode ficar quieto e esperar um
aumento. É uma história de vida, de cada um resolve o seu planejamento de vida. Então o Cebola, ele foi positivo, ele foi bem pro Palmeiras. E agora vamos ver, mas em tese o Atlético é favorito nesse jogo.
Você concorda, Vamp, que o Atlético é favorito? Chega na casa do Palmeiras e é favorito?
O Atlético perde o jogo hoje e o Palmeiras ainda termina a competição na frente do Atlético. O meu Atlético aí termina em quinto ou sexto na competição.
Por que que você... Mas você não tá... Você não acredita? Cara,
eu vejo o Atlético, quando ele ataca, ele vai com todo mundo, mas quando ele é agredido, é uma bagunça, não tem ninguém lá atrás. Isso falta... tá terminando o primeiro turno já. Olha o que ele caiu. E só tá jogando uma competição. Tem sempre semana cheia pra treinar.
Porque ele caiu. Se ele ganhar hoje, ele fica com 35, não, igual os dois primeiros. Ele, e com jogo a menos.
Sabe, ele tava com uma gordura muito maior.
Mas pode ser, mas ele vai. Então, ele tem um jogo e fica com jogo a menos e com o mesmo número de pontos internacional e Flamengo.
Ô, Mauro, não, hoje ele tem 3 pontos a menos.
Eu tava lendo.
Então, se ele ganhar hoje, ele fica com o mesmo número de pontos e com jogo a menos.
Com jogo a menos.
Eu tava lendo as páginas e vi uma informação que eu já tinha visto muitas vezes em várias equipes quando chega um treinador. Fulano de tal chega com carta branca. Claro que você...
Alguns chegam mais a breve, mas é uma
claro, e acontece a mesma coisa com relação ao professor Abel Ferreira, que é, claro, dicionário informal, todo mundo sabe o que eu estou querendo dizer, que é o que as pessoas dizem quando, ó, você pode fazer o que você quiser. Você que manda nesse negócio aqui. Você pode mandar prender, mandar soltar, você faz o que você quiser, manda na base, você põe para jogar, não põe para jogar, manda no banco, você faz o que você quiser. Então, o professor Abel Ferreira, pelas últimas informações, chega com carta branca.
E com mais 4 profissionais.
Podemos acreditar nisso? Qual é a sua opinião?
Tá, ele chega com 2 auxiliares, um preparador físico e mais um analista de desempenho, que eu acho, ainda mais quem vem de outro país, eu acho legal. Ah, para todo o país, eu acho bacana, ajuda a interagir, claro. E tal. E
o Palmeiras a solidão tem... machuca.
Não, machuca e você, de gente, língua, então. De língua.
E você... é mesmo.
Ah, e às vezes tem mesmo, né?
Mauro Beto, mesmo... você entende o que o português fala?
É, com dificuldade.
Eu não entendo, o Jorge Jesus até hoje não entendi uma palavra.
O Domi fala português muito melhor do que a gente.
O Domi fala. Né? O Domi fala. Mas a portuguesada você não entende nada.
Não, alguns é complicado, mas enfim.
O Josualdo.
Ele vai ter até os, até os resultados ajudarem. Vai, Vanderlei, sejamos práticos, vai.
Quer dizer, até, os resultados até a página 2.
Até não, até o segundo parágrafo da apresentação.
Mas ele tem um contrato de 2 anos, né?
Ô, Vanderlei.
Também, olha, tem, mas o Vamp tem bem contrato.
Não, acima disso que você falou. Paga os 2 anos.
Não,
eu aprendi muito com alguns velhos jornalistas. Um deles, Solange Bibas. Foi meu professor um monte de coisa, inclusive um amor ao futebol internacional e tal. Aí. Eu trabalhei com Bibas em alguns lugares, né? E quando eu chegava, ela falava assim, precisa de alguma coisa? Eu falei assim, não sei. Ele falou, resolve rápido e pede agora. Porque depois que acabar a lua de mel, um abraço. Então, seu Abel, se o senhor quer alguma coisa, pede rápido.
Aproveita agora.
Porque depois, carta branca dura... uma semana, 10 dias, depois um abraço. Isso vale pra vida. O cara tá mudando, vai, tá no banco X, vai pro banco Y. Precisa de alguma coisa, pede uma mesa nova agora, pede um computador agora, que daqui a um mês não tem. Então é bom saber que a carta branca dura pouco.
Não, mas é isso, a gente tava...
Não é verdade?
Você acredita, Vamp? Ponto para agora, fora, lembre-se que é um treinador que vem do estrangeiro, é um treinador que não é brasileiro, que é agora a tendência, né? Nesse momento é a tendência dos grandes clubes buscarem uma cabeça no exterior, né? Então, talvez...
Aluga logo o apartamento.
Talvez seja isso. Você acredita nesse negócio de carta... Esse tem carta branca. Pode fazer o que você quiser aqui, vai pro banco, não vai pro banco, traz garoto da base, muda a base, enfim... Como diz o Flávio há alguns dias, é o presidente do futebol?
Presidente do futebol. Por uns dias,
O senhor, carta branca é que nem o Flávio chegou, falou na chegada, mas que eu tenho certeza absoluta que ele e o treinador do Vasco vai proporcionar várias coletivas maravilhosas. Isso é bom mesmo. Várias coletivas maravilhosas.
O Ricardo lá do Valsapito da porrada. Não, ganha, ele. Não ganha.
O Vasco
não
ganha salário, dinheiro,
não recebe.
Calma.
Daqui a pouco.
Ó, tava vendo um vídeo dele. Ele afastou lá uns brasileiros, afastou Léo Jabá, alguns brasileiros lá no time da Graça. Mas as coletivas dele vai ser importante. Vai ser bonito. Quando chegar aqui, quem cobre, por exemplo, da Jovem Pan, quem cobre
ele
lá,
é boca dura,
né?
Viu?
É o Pedro. É. Né? O Pedro nosso aqui vai lá. É, porque né? Hoje você entrou com 3 volantes e 3 zagueiros. Ele bater na mesa, porque o time é meu, pai, eu faço o que eu quiser.
É, a vantagem então... é que você não entende o que ele fala, isso é bom. Você pode xingar à vontade, você não entende. Mas barulho, o cara fala, o cara
faz barulho,
escandaloso, bate na mesa e faz não sei o que e tal. Aquela entrevista do Eduardo Batista vai ficar a fichinha. Pelo que
diz a fonte! Foi do Pearão.
Vai ser legal. Eu espero que ele faça um bom trabalho.
Eu também.
Ele é um estudioso, claro. Isso é comum. Tá todo, isso é uma opinião comum. A gente, todos nós, como jornalistas, fomos atrás de várias fontes para saber como é que ele trabalho. E todos dizem a mesma coisa. Ele é extremamente estudioso. Ele é um cara que tem muita vontade de aprender cada vez mais. E ele foi estudar na escola lá do Porto, do Jesualdo, que é uma escola que mudou a história do futebol português. A universidade lá do Porto, aquela região ali. Eles mudaram a história do futebol português. O futebol de Portugal não revelava nada, não jogava Copa,
hoje
não fazia
tem uma
nada.
Seleção,
hoje tem vários técnicos
e jogadores também.
Seleção competitiva, uma safra vários jogadores boa. Importantes e ele é desse grupo aí.
É verdade, Flávio, você deu essa informação, que ele, antes de aceitar, ele consultou técnicos brasileiros?
Quatro. Ele deu essa declaração. Ele consultou o Guto Ferreira e o Thiago Lage, com os quais ele trabalhou no Braga. Eu não lembrava disso. Mas ele
Guto Ferreira trabalhou no Braga?
Eu não lembrava disso. Mas realmente o Guto trabalhou em Portugal, mas eu não lembrava. Então, Guto Ferreira e o Thiago Lage. O Filipão, por ser da seleção. Uhum. E qual foi o outro, meu Deus do céu, que ele consultou? Ah, o Paulo Autuori, que foi quem lançou o Abel Ferreira como técnico de futebol. Tudo isso eu não sabia. Eu li uma entrevista dele onde ele fala isso. Consultou, perguntaram se ele consultou técnicos portugueses que vieram ao Brasil. Ele falou sim, mas consultei mais brasileiros. E aí ele citou os quatro. O Paulo Autuori, que é um cara que ele tem um amor impressionante, porque foi o cara que o promoveu a treinador.
Consultou
o Guto Ferreira e o Thiago Lage, porque foram trabalhar com ele lá.
E o
Filipão, por causa da seleção, que todo mundo gosta e é muito respeitado. E aí ele ligou pro Filipão por causa da época de seleção de Portugal, que ele deve ter tido contato com o Filipão.
Bom, se ele consultou, ele deve ter ouvido coisas que não assustaram,
sem
né?
Sem dúvida, né?
Não é
aquela coisa, vai, assim. Mas sempre alguém perguntar pra ele, pô, vale a pena casar com o Vampeta? Então, é um cara lindo, querido, a gente adora e tal, mas...
Paga a pensão em dia.
Vem com fantasia.
O que pode acontecer? Você tá perguntando pra mim, ele no telefone, você tá perguntando pra mim se você deve ir? Eu acho que você deve ir com segurança.
Não, eu diria o seguinte, ó, não é? Por exemplo, se o cara fala assim, o que você acha do Palmeiras? Se eu sou, eu pergunto pra mim, eu digo, ó, acho um baita clube,
um dos grandes
uma história
clubes do Brasil,
maravilhosa, claro. Vai te pagar em dia.
Sem dúvida, até isso.
Aí fala assim, só eu diria, acrescentaria pra ele, você tem certeza que você quer sair da Europa brasileiro. E vir pra América? Uhum. Isso eu perguntaria pra ele. Você tem certeza que é isso que você quer? Isso eu não recomendaria. Vir pra América eu não recomendaria de jeito nenhum. O cara morava em Braga, Vanderlei, você conhece Braga?
Ah, agora tava na Grécia, isso é maravilhoso, enfim.
Então, a Grécia eu não conheço, mas eu não recomendaria que viesse pra morar no Brasil.
O quê, Mauro?
Mas o Vampeta recomendaria.
Tem um boletim aí.
Eu morar em São Paulo, pô.
Do Nilcinho Filho, trazendo as informações do Ibis. Pra gente saber como é que tá a crise no Ibis.
Aqui não tá nada bem, né? Infelizmente tem uma péssima notícia pra dar aqui pra vocês. O nosso Ibis está líder do Campeonato Pernambucano A2, o estadual aqui de Pernambuco. Temos 9 pontos em 4 jogos, marcamos 10 gols, sofremos apenas 3, temos a segunda melhor defesa do campeonato. As coisas não estão muito bem aqui. A torcida está ameaçando o jogador, ameaçando o técnico, ameaçando o presidente, ameaçando eu, vulgo Nilcinho, estagiário, né? A culpa é da gente e não sei mais o que fazer, certo? 2020 tá complicado, papai, tá complicado. Não sei mais o que fazer. Todo dia é uma ameaça diferente e eu não sei o que fazer. Por favor, nos ajudem. O bicho tá pegando aqui. Tamo junto. É nóis.
Aí está a informação exclusiva do Ibis.
Do meu filho, estagiário das redes sociais do Ibis.
Aliás, eu sou obrigado a falar, cada uma. Eu escrevi ontem, falei assim, olha o que 2020 está fazendo. E postei na rede social a vitória do Ibis em 3-0. Sabe quem mandou o comentário? Roberto Freire. Ele falou assim, as coisas estão diferentes. Roberto Freire. As coisas estão diferentes neste Ibis Pássaro Preto.
Mas, que é o nome correto é Ibis, eu não sabia.
Mas esses jogadores são os pastalhões mesmo. Porque o time tem um marketing. Alguém falaria do Ibis se ele começa a ganhar, cara. Pelo amor de Deus.
É isso.
Estão estragando o marketing do clube.
Tá tudo errado.
Como surgiu esse negócio de ele ser o pior time do mundo?
É porque não ganhava de ninguém.
E ele com muito bom, maior parte dos anos 70.
Mauro Shampoo.
Maravilhoso e tal.
Era você?
É genial, cara.
Não te chamavam de Mauro Shampoo? Não.
Já me chamaram algumas vezes, mas eu sou mais bonito.
Mauro Shampoo foi quem criou...
Não, é por causa do cabelo.
Quem criou... Mauro Shampoo foi o jogador, e era presidente, e ele criou esse negócio, em ganhar nem pensar.
Vanderlei, só uma última informação, o que decidiu mesmo a vinda do Abel Ferreira, ele perguntou, Palmeiras tem Mundial? Aí disseram, tem.
Aí ele veio. Mauro, antes que você fale algum palavrão, um grande abraço para você.
Flávio Prado.
Até daqui a pouquinho, Mauro. Tem a partir das 4 horas, tem o Palmeiras e Atlético Mineiro, jogão que você vai acompanhar pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, com o Gabriel Dias, com o Mauro Betting, com todo o nosso timaço, porque o Palmeiras do professor Cebola, observado por Abel Ferreira, vai para campo. Vamp, abração para você.
Abraço, professor.
Bom, grande Vamp, silêncio.
Vou falar do jogo.
Aquele ninho.
Depois do jogo.
Ninho, mais silencioso do
Tatapé. Depois do jogo.
Vandelei, tem um passarinho.
Depois do jogo.
Zero.
Quero ver esse jogo com
aqui
olhos.
Aqui tem um aspirador lá, não tá servindo pra
quero
nada.
Quero ver o jogo. Zero.
Vem aí, a Denise. É a Denise Campos. De toda... Hoje não é a Denise. É o Marcelo. Ah, a Denise deu um pulinho a Paris.
E o Marcelo tá
saltitando. Marcelo Matista aí. Aqui também, pulando.
Ele e o Lian se abraçaram. Ganhamos dos homens.
Ei, Diniz, vim aqui só pra te ver, disse Marcelo Matos. Vem aí com todo o departamento de jornalismo, muita informação pra você. Boa tarde, São Paulo.
Boa tarde, Brasil.